Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo.
Salve, salve, gente, tranquilo, aqui é o Carlito do Cada Macaco no Seu Galho, e pra se sentir isso no Brasil, tem sim se remexer muito.
Porra!
Oi, gente, aqui é a Carol, e eu vou descobrir nesse episódio o que é um lêmure.
E aí, galera, aqui é o Matheus Reis, e saudações, bocós! Hoje nós vamos falar sobre os lêmures, esses animais que são primatas, eles estão um pouco distantes dos nossos macacos, né, dos mais conhecidos macacos, mas eles têm uma história evolutiva muito interessante, né? Então, bora aprender um pouquinho mais sobre eles?
Gente, então, como já está no título aí, obviamente, a gente vai falar de um filme que marcou a infância de muitos, que deixou aí o Louis Armstrong super mais famoso do que ele já era, apresentou o Louis Armstrong aí para as novas gerações, e a gente vai falar de alguns lêmures do filme Madagascar. E aí a gente vai tentar focar em quatro espécies principais, em quatro personagens principais aí que aparecem durante o filme, que é o Maurice, que é também o Rei Julian, que é o Mort, que é o personagem mais fofo aí que a gente tem. E a gente tem os vários súditos do Rei Júlia, né, que aparecem aí em todo canto. A gente vai falar das famosas fossas, das predadoras, dos lêmures, né? E eu acho legal pra gente fazer uma introdução. Muita gente acha, não sabe que lêmure é macaco. Na verdade, lêmure não é macaco, né? O macaco é o que a gente chama do gênero macaca, mas os lêmures, eles são primatas do grupo chamado Strepthinus. É um clado que são os lêmures que estão pertencentes, né? Ele é um clado que tem um ancestral comum e é muito bem definido isso. Todos eles têm o arranjo dos incisivos e caninos inferiores, eles são todos estreitos, eles são um pouco alongados, eles são justapostos também, eles formam quase que um pente que vai auxiliar também na limpeza dos pelos, na alimentação, que, como a gente vai ver mais para frente, é uma alimentação muito, mas muito especializada dos lêmures. Tanto que em um deles, ali mais para frente, a gente vai ver que a coevolução que existiu ali entre os lêmures e as espécies vegetais de Madagascar é muito, muito, muito específica. E outra coisa bacana, os lêmures só existem em Madagascar. Então, eles são uma espécie endêmica. E Madagascar está incluso no que a gente chama ali de hotspot de biodiversidade. Então, uma quantidade absurda de espécies de animais que são endêmicos de lá. Então, ali é uma coisa muito... É um lugar que a gente precisa realmente proteger. E aí, como que a gente... Esses lêmures chegaram em Madagascar, né? A gente sabe que a radiação aí... O espalhamento dos lêmures teve origem na África. E aí que fica legal, porque nem todos desse clado ficaram foram direto para Madagascar. A gente tem, por exemplo, os lores, né, que ficaram ali pelo Sudeste Asiático, e os lêmures acabaram ficando nas ilhas. A migração deles para a ilha provavelmente aconteceu ali por volta do... bem no comecinho do Paleógeno, entre 58 e 73 milhões de anos atrás, e naquela época nenhum daqueles animais parecia como o lêmure, né? Eles eram todos bichinhos esquisitos, parecidos com... acho que não com os aranhas, mas eles já tinham... eles não pareciam nada com os lêmures atuais que a gente tem hoje. E aí esses animais cruzaram ali o canal de Moçambique e colonizaram Madagascar, e eles se diversificaram numa radiação absurda. A gente tem diversas espécies de lêmures, uma mais divertida que a outra, mas uma mais bonitinha que a outra. E aqui a gente vai falar de quatro delas em específico, e espero que vocês gostem. Vamos começar falando sobre o Maurice. Quem aqui conhece o Maurice? Quem aqui é o preferido, o Maurice?
Bom, o meu lêmure preferido é o Maurice, né? Ele é o Ai Ai. O que eu acho mais interessante nessa espécie é a peculiaridade evolutiva dele, né? Tanto a questões de dentição, que é muito mais parecida com a de um roedor ou lagomorfo, né? Que tem a diferença entre roedor e lagomorfo, que os lagomorfos, eles têm dois pares de incisivo na parte superior e um na inferior, né? Diferente dos roedores, que tem só dois pares em cima e embaixo, né? ou seja, coelhos, lebres e semelhantes são lagomorfos, né? E roedores são ratos, capivara, né? E os semelhantes. E também a questão dos dedos. Cara, o dedo do Ai-Ai, ele tem o dedo anelar dele totalmente adaptado para a questão de que foi uma evolução junto com a sua mandíbula, né? Que ele abre a casca das árvores justamente para pegar insetos ou outros invertebrados, principalmente larvas, usando o seu dente como se fosse um formão, arrancando aquela casca dura e enfiando o dedo do anelar no buraco e puxando o bicho como se fosse um anzol. Se vocês tiverem a possibilidade de ver na internet aí, puxa e procura um vídeo disso que vocês vão ficar fascinados. Além da, cara, além de ser um lembre noturno, todo diferentão, preto, coisa mais linda, sabe? Pessoas acham ele um pouco bizarro, mas eu acho ele a coisa mais incrível desse mundo. Sabe? É como se fosse uma mistura de roedor com esquilo que deu aquele bicho que... Roedor com esquilo, não. É como se fosse uma mistura de roedor com um marsupial e deu aquele bicho estranho, bizarrão, que... Velho, eu sou apaixonado nesse bicho, velho. Não tem como.
A Carol, que é nossa jornalista, entra aí no YouTube agora e pesquisa aí o Ai-Ai se
alimenta. Agora, jeito, fazer que nem
o jeito que ele Maia sai para procurar comida.
Eu ele vou fazer igual andando. A Maia faz no podcast do Mano a Mano, que fica só procurando as coisinhas.
Só digitando. O Ai-Ai, cara, ele é muito bacana os vídeos que tem dele forrageando, porque ele vai andando assim pelos troncos secos e ele vai batendo o dedinho dele. Então ele fica... E aí, nisso, ele vai escutando aonde tem... Onde tá oco, para ele ver se... Ele tentar ouvir se tem alguma larvinha ali dentro. Porque ele... O estilo de vida dele é comer também, além dos outros tipos de alimento, né? É se alimentar também dessas larvinhas. Então ele vai dando uns toquezinhos na árvore, assim, até ele conseguir encontrar a larvinha. Aí ele faz todo esse esquema que o Matheus falou. Então ele é todo paramentado para esse tipo de vida. Tanto que no Zubumafu, eu lembro de um episódio quando eu era bem pequeno, que eles estavam fazendo um episódio sobre animais noturnos, um episódio de terror, assim, da vida, sabe? Eles tinham várias temáticas, assim, de episódio, e um deles era de terror. E eu lembro que num desses de terror, eles apresentavam o Ai-Ai, como se fosse a assombração da noite. E isso me deixou muito marcado, porque no Zubumafu, eles mostraram o Ai-Ai forrageando, ele procurando comida, né, e batendo o dedinho dele na madeirinha. É uma parada muito legal. O Ai-Ai, ao contrário de alguns dos lêmures, ele se encontra distribuído em toda a ilha. Então ele está em todo canto. Ele é em floresta secundária, floresta primária, floresta matagal seco, floresta de mangue. Para quem não conhece, dá uma jogada aí no Google. O nome dele é Eita lasqueira! Dalbentore madagascarensis. E aí, o nome popular dele é Ai-Ai, A-Y-E, A-Y-E. E aí, é muito show de bola, porque ele tem a pelagem dele é meio grossa, né? Ela é longa e grossa, ela é um marrom escuro junto ali com preto, e ele tem alguns pelinhos brancos espalhados. A parte do rosto e da garganta são cinza, um cinza meio pálido, sabe? Ele realmente parece uma assombração quando a gente vê o bicho. É show de bola. E como o Matheus falou, eles têm uns dígitos muito especializados. O terceiro, acho que é o terceiro dedo da mão, se não me engano.
O anelar mesmo.
É o terceiro dedo, né? Ele é todo fino, flexível, é show de bola, gente. Pesquisa aí no Google, Ai-Ai, que vocês vão adorar.
Eu tenho que falar que a minha contribuição para esse episódio vai ser falar especificamente sobre o filme Madagascar, mas o meu personagem preferido... É o Rei Julien, porque para mim ele faz parte da comunidade LGBTQIA+.
Eu vou começar a latir aqui.
Não, mas eu queria entender melhor, porque vocês falaram que eles são tipo macacos, mas não são macacos. Eu não entendi o que, que eles têm de... Assim, fisicamente eles são parecidos para mim, mas eu paro nisso. Eu não sei o que que até onde as coisas se encontram e onde elas se diferem.
Como sempre, né, a Carol fazendo as perguntas mais difíceis. Mas quando a gente fala um pouco de primatologia, né, da evolução dos primatas, o Carlito pode até falar um pouco disso melhor, mas na árvore evolutiva, os primatas que têm a mucosa do nariz, como é que eu posso explicar isso? Sabe quando você toca no focinho de um cachorro e você sente ele molhado? Entendeu? Quando ele tem essa parte exposta, eles são mais primitivos nessa árvore evolutiva. Lembrando que todo ser vivo atual, ele é evoluído, né? Porém, ele seguiu com características basais da linha, da linhagem evolutiva dele. Sabe? Então, a gente, na base, a gente tem os lembres, os tarsos, que, curiosamente, os tarsos têm o nome científico de Carlito. Não sei se vocês sabem.
É verdade, é verdade. É Carlito Stricta. É muito de bola.
Carlitos Carlito.
É em homenagem ao explorador que encontrou eles.
É, cara, pra você ver, você tava...
Seu currículo é grande, hein, Carlito?
O Carlito tava destinado a ser um primatólogo.
Lats, tem uma espécie com o meu nome.
Mas a gente pode olhar para os lêmures e ver essas características mais basais, né? Como a mucosa, né? Exposta, e outras que o Carlito pode detalhar melhor, né? E por isso que eles são primatas, né? Mas eles não são necessariamente macacos, né? Como o Carlito também explicou antes, os macacos são só do gênero macaco, mas, dito popularmente, eles não são... eles são primatas, mas eles não são o macaco senso comum que as pessoas têm.
Ficou certinho, Matheus. O macaco que a gente chama no geralzão, então tudo é macaco. Igual eu que chamo tudo de passarinho, então eu vejo um pega-macaco e falo, ó, passarinho passando em cima de mim. Então, não é certo, porque o passarinho seria ali dos passariformes, né? Tem todo o rolo. É a coisa da economia. É tudo macaco, é tudo periquito, tudo passarinho, então não tem problema.
Igual cobre e serpente, é tudo a mesma merda, pode falar. Eu não vou julgar. Então.
E aí, voltando mais um pouco sobre o comportamento do Waiai, é legal falar que eles são, o Matheus ressaltou, né, que eles são noturnos e também são animais muito solitários. A maior parte do dia, eles passam dormindo no ninho, né, no ninho dele, que fica lá nos níveis bem altos, assim, na parte do dossel da floresta, né, que é a parte mais não tão alta assim da floresta, a parte intermediária ali. É também o dossel da floresta, a parte que tem mais diversidade. Só uma curiosidade aí. E aí os aiais, né, os indivíduos, eles tendem a ficar sozinhos, mas eles podem, às vezes, compartilhar o ninho ali de vez em quando. Às vezes eles chamam alguém para dormir com eles, tudo mais, tudo aquele rolo.
Chama alguém é foda, né, mano?
Eles chamam alguém e falam assim, ó, passa a noite lá em casa, cola aí que ainda cabe mais dois.
É o famoso solteiro do rolê.
É... Mora sozinho, mas às vezes chama alguém para passar a noite lá com ele. E aí eles começam a sair, a fazer a festa em meia hora antes do pôr do sol. Então eu conheço uma rapaziada assim que fica até a virada do dia. Então eles começam aí meia hora antes do sol se pôr e continuam aí três horas, quatro horas após o sol ter sumido, né? Os machos geralmente eles são mais ativos do que as fêmeas, eles ficam ativos antes do que as fêmeas. E durante a noite eles passam tempo fazendo o quê? Procurando comida e arrumando o que fazer. Nada mais do que um solteiro no século XXI, na sexta-feira à noite. Então não muda muita coisa.
Tem muito solteiro aí que tá com a vida mais parada do que tudo, viu? Então. Então acho que
o Waiai faz ativo. Mais coisa que eles.
Assistir o pôr do sol é claramente os grandes hippies de Madagascar, né?
É, então.
Eles não têm dedinhos, eles usam pra bater palma quando.
É. Eles ficam batendo na madeira quando o sol tá se pondo.
É o tamborete, né? Mas o que é interessante de notar no Waiai, né, na história dos povos que vivem em Madagascar com Waiai, é que ele é cercado de mitos. Eles são tidos como fantasmas, eles são tidos como animais de mau agouro. Então isso acaba prejudicando a conservação desses animais. Né? Eles são mortos muitas vezes porque tem algumas lendas em Madagascar que fala que se você vê um Waiai durante o caminho e não matar ele, você vai morrer, sabe? São animais como se for... Sim, são animais como as nossas corujas, sabe? Se você escutar ele, se você vê ele, é sinal de mau agouro, então provavelmente alguém da sua família vai morrer. A gente sabe, né, no nosso episódio de Demistificando Animais, a gente falou sobre isso, que é mais fácil você morrer de qualquer outra coisa, sabe, tropeçando e batendo a cabeça numa pedra, sei lá, ou algo semelhante, do que por ver um animal desse, sabe? A não ser que você seja um bocó, igual diz o Rei Júlio, tá olhando pro bicho e não atravessa a rua. Atravessa a rua com o carro passando, sabe? Isso daí é a chance que você tem de morrer vendo um animal. Sabe? De resto, nenhuma.
E é mais interessante porque... Não, pode falar, depois eu complemento.
Mas essa questão acaba prejudicando a conservação desses animais, né? Então, quando a gente fala de conservação, a gente também tem que lembrar que a comunidade local tem que estar unida para que isso flua de maneira natural e que aquela espécie seja mantida, né? A gente vê que, infelizmente, né, algumas culturas acabam prejudicando algumas espécies, né? A gente tem isso muito... Aqui no Brasil a gente tem muito isso com as corujas, a gente tem muito com algumas espécies igual as serpentes, sabe? Existem vários dizeres sobre elas. Então acaba prejudicando esses animais simplesmente porque algumas informações não são levadas até eles.
Não, eu ia aproveitar para perguntar, então, se, já que a gente estava falando aí da relação com as pessoas, se eles tendem a, assim, eu imagino que não, mas assim, se eles tendem a ser violentos de alguma forma, ou se é aquilo, né, não mexe comigo enquanto eu tô quieto, coisa do tipo.
Pô, eles são bichos de boa, cara. No geral, os primatas...
Não faz nada.
Sim, os lêmures, no geral, têm a tendência a ser extremamente pacíficos e extremamente condicionáveis, né? A gente vê que Madagascar é um centro de turismo para a primatologia no mundo, né? Se eu não me engano, lá eles têm mais de 90 espécies só de lêmures, né? E isso acaba chamando a atenção das pessoas, né? Então, animais selvagens acabam sendo extremamente condicionados, ficando extremamente perto das pessoas, justamente porque elas oferecem alimento. Não é adequado, né? A gente sabe disso. Mas acabam oferecendo alimento ou outras fontes que chamam a atenção desses animais. E eles têm uma tendência muito pacífica, sabe? Então, em nenhum momento... Os aiais ou qualquer outra espécie tem um comportamento agressivo com o ser humano. E é mais uma questão cultural daquele lugar.
Show de bola, gente. Os aiais, eles são uns animais assim, simplesmente incríveis. A gente citou um pouco antes, né, como ele faz o forrageamento dele. E, cara, o córtex frontal alargado dele... um volume aumentado do lobo olfativo, as orelhas grandes e sem pelos, a melhor audição dele. Então, tudo isso contribui para ser um animal muito especializado. E é isso que a gente vai ver na maioria dos lêmures que habitam Madagascar, né? E como todos os outros lêmures que habitam Madagascar, o grande predador dele são as fossas, que são os grandes carnívoros aí da ilha, né? E aí o aiai, ele foi listado como uma espécie ameaçada de extinção lá pela década de 70. Aí hoje a gente estima que existem entre 1.000 e 10.000 indivíduos. Aí a gente tem incluso como potenciadores, né, dessa perda de indivíduos, a perda de hábitat por conta da expansão agrícola, né? A gente tem a caça, o aiai são caçados e mortos pelos magauches, né, porque eles são vistos como pragas ou mal presságio, igual o Matheus falou. Então, tudo isso contribui para a perda desse animal. Então, ele tá sim ameaçado, é uma espécie ameaçada, mas que a gente precisa aí fazer os esforços e lembrando que não existe nenhum outro lugar do mundo. E aí, eu acho que, por enquanto, acho que é tudo que a gente pode falar sobre o aiai, né? Eu acho que é um animalzinho, o Maurice é um animalzinho show de bola, que vale a pena vocês conhecerem ele, pesquisarem, ver vídeo, porque no desenho ele é super fofinho, Mas
cara, o que me pega real... no desenho é que ele é muito resmungão, cara. É. Ele é muito. Ele chega a ser chato,
ele
velho.
Ele é submisso.
Sim, e
ele é um espanta-roda.
E é um bicho tão incrível, cara. Eu acho que eles deveriam ter feito ele com uma personalidade um pouco mais marcante, sabe?
Mais gótico.
Mais gótico, sim.
Ele vai no cemitério de madrugada. Vamos aí conversar sobre o El Morty? Então vamos lá.
Sim.
Roda o sonzinho do Morty assustado, Fernando, pro pessoal ouvir.
Tudo bem, eu sou só um leão bobinho. Vou fazer bobeirinho, ó. Tchau, 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 tchau.
A sonoplastia desse episódio vai ser incrível, cara.
Hey, Julian, quem são eles? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aí sobre o personagem primata mais fofo do filme. Vamos falar sobre o Morty. O Morty, como que a gente pode começar falando sobre esse bichinho aí que rende tanta risada, assim? Eu acho
ele é medroso.
Ele é medroso.
Ele é medroso.
Ele é medroso, ele tem aquela vozinha engraçadinha dele. Eu racho o bico quando eles estão no segundo filme, no começo do filme, quando eles estão pegando um avião. E aí dá um trovão assim, o Morty tá pendurado do lado de fora da janela do avião, tá ligado?
Eu não sei como é que ele não morreu no filme, velho. Cara, ele é muito miudinho, ele é muito...
Ele passa uma vibe meio Scratch de Era do Gelo, sabe?
Cara, pode crer. Não, verdade. Ele tem um estereótipo, né? Essa verdade. Eu nunca tinha percebido isso. E, cara, o Morty nada mais é do que um lemurizinho, que é do gênero Microcebus. E que, como no filme, ele só existe em Madagascar, né? É, ao todo, são conhecidas 6 espécies desse gênero, que a gente chama popularmente de lemuri-rato. A gente tem, por exemplo, o Microcephalus rufus, a gente tem o Microcephalus murinus. É, esse murinus, ele é uma gracinha também, cara. Vocês pesquisam depois, ele tem a pelagem dorsal toda cinza e ele tem alguns tons avermelhados. Ele é todo branquinho, assim. Tem uma foto dele muito fofinha, cara, que ele é todo branquinho. Eu vou jogar aqui no chat para Carol pesquisar. Microcephalus murinus.
Deixa eu ver aqui
é
também.
Vocês jogam aí no Google. É, eu não sei o nome popular dele. Puta, como que
lembra era? Rato cinza.
Lembra rato cinza, isso mesmo. E aí, cara, é muito bonitinho. E aí, a gente também tem o Microcebus jonahi, que tem o pelo curto, é o marronzinho avermelhado. E todos eles são muito miudinhos, cara. É uma gracinha, eles têm sempre uns olhões assim, então é um bichinho que... Realmente, parece um lemuri rato, cara. É muito show de bola. Só que o que mais se encaixa no Morty é o Microcephalus Bart, que ele é o menor dos menores dos lemuris ratos. É quase, acho que tá pau a pau ali com ah, meu Deus, com o sagui leãozinho, né? Como o menor primato do mundo. O comprimento médio, assim, de um Microcephalus, do lemuri do Morty, né, é de quase 10 centímetros, se eu não me engano, e ele pesa coisa de 30 gramas. Cara, é muito bonitinho.
Onde é que eles se encontram, assim, não sei se é uma pergunta válida, porque eu tava falando disso com o Matheus ontem, onde é que eles se encontram meio que dentro da cadeia alimentar, porque eles são muito pequenos, eles são fáceis de predar?
Porra!
Caramba! No caso...
Vou listar aqui... Tem até, o Matheus vai até saber falar, tem uma jiboia de endêmica de Madagascar. Eu não sei se isso é uma jiboia.
Ela não é bem uma jiboia? Peraí, deixa eu só...
É Sanzinha madagascarensis, acho que é o nome
Exatamente.
Dela.
Ela é a maior serpente de Madagascar. Ela é incrível, sabe? Ela é muito semelhante com as nossas boa constrictor, né? Inclusive, anatomicamente e no padrão de escamas. Ela é a maior serpente da ilha continental. E, cara, o lemuri rato é um prato cheio pra ela, sabe? Ela consegue pegar a cifaca, ela pega... Tem registro dela pegando filhote de fossa, pra vocês terem uma ideia.
Mentira!
Sabe? Sim, é muito louco, velho. É um bicho que é muito cosmopolita pela ilha. É um bicho lindo, maravilhoso, mas ela
tem... É muito
quieto, Matheus? Muito lindo.
Ah, não, eu entendi muito
cosmopolita.
Outra palavra,
cosmopolita. Chaves agora.
Então, eu entendi.
Não corta isso não, Fernanda. Mas uma espécie cosmopolita é uma espécie que tem uma plasticidade no ambiente onde ela vive, né? Ela consegue ficar desde as escarpas rochosas, ela consegue ficar na floresta tropical, na parte mais deserta, sabe? E a presa principal dela são os roedores e esses microlêmures, né? Esses lêmures miudinhos. Cara, e falando um pouco sobre esses... A Carol perguntou onde esses lêmures ratos se encontram na cadeia trófica. Eu acredito que eles estão na base, né? Justamente porque eles têm uma alimentação primariamente de, se eu não me engano, de néctar e de pequenos invertebrados, né? Mas eles não têm um papel mais ativo igual os outros maiores, sabe? Os outros maiores têm alguns que eles se encaixam até como mesopredadores, né? Que eles comem ovos, eles comem lagartos, pererecas e semelhantes. Mas essa espécie em questão, ela se encaixa como na base da cadeia alimentar, né? O ai-ai, ele também se encaixa na base justamente porque ele não tem a alimentação dele não é tão cosmopolita, usando a palavra novamente, né? Tão abrangente como a dos demais lembres, justamente por causa que ele tem uma dentição muito especializada, né? Ele tem o tamanho e características de um animal, de um primata que poderia ser um mesopredador, né? Que está no meio da cadeia alimentar. Mas pela alimentação dele ser tão restrita, né, ele não compete, ele tem poucos competidores diretos, né, ele não se encaixa como, não está na cadeia superior dele, na cadeia alimentar.
Pô, muito bom. Muito bom mesmo. Cara, é show de bola. Esse bichinho, ele não é encontrado na ilha toda. Não é, ele não é igual o Ai-Ai, que é encontrado em toda a ilha. Ele, cara, como acho que a maioria dos lêmures mais específicas, assim, ele vive no sudoeste de Madagascar. Principalmente num canto da ilha, numa província chamada Menab. Todo mundo já viu, quando pesquisa Madagascar, pesquisa aí Menab no Google, vocês vão ver aquelas árvores zonas, aqueles baobás famosos, aquele corredor de baobá. Acho que todo mundo já deve ter visto, o baobá é aquela puta daquela árvore gigantesca, bem emblemática de Madagascar.
E o mais louco é que, tipo assim, eles fazem a estrada no meio dos baobás, né? E fica, a estrada, assim, é algo gigantesco, mas ela parece mínima na frente, perante aquelas árvores. E tem até relato, né? O pessoal corta a árvore, assim, no formato dos carros, para não atrapalhar. É uma burrice, né? Era só fazer a pista em volta da árvore. Mas o pessoal corta a árvore assim no meio para conseguir passar com o carro por ela.
Meu, é fantástico. E uma curiosidade bacana sobre o Mori é que eles habitam principalmente a floresta seca do sudeste de Madagascar, que é aquela região de Menab, que tem tudo a ver. Então eles enfrentam o quê? 7 meses de seca, cara. É uma parada surreal. E eles são muito específicos, eles são só encontrados em altitudes de até 150 metros. E eles enfrentam esse baita desafio de viver num ambiente completamente específico. Então ele tem várias flutuações sazonais, né, de temperatura, escassez de alimento, especialmente de fruta, e vários artrópodes que ele pode se alimentar também. E é uma característica muito show de bola deles é que ele tem a capacidade de entrar em torpor sazonal ou diário. Tá, agora vamos traduzir o que é um torpor.
Por favor.
Ele basicamente reduz a taxa metabólica dele, então ele vai reduzir tudo que faz ele... Como é que eu explico isso, Matheus? Reduzir a taxa metabólica.
Explicando um pouco sobre o torpor, ele entra num estado onde ele está meio que semi-acordado, com o metabolismo dele muito lento, né? Alguns chegam a 7 graus, né? Para um mamífero, principalmente um mamífero de pequeno porte, o corpo dele chegar a 7 graus, né? A gente, quando a nossa temperatura baixa muito, a gente já fica num estado que lamentável. Agora imagina para um animal que ele tem o quê? 30, 40 gramas, sabe? E nesse torpor, ele baixa o metabolismo dele de tal nível que ele permanece acordado, mas ele tá tão lento que ele perde praticamente todas as funções dele. É como se ele hibernasse, né? Mas tivesse picos de atividade, sabe? Mas de um modo mais moderado.
E como que... É uma doideira, como que eles conseguem fazer isso? Não morre?
Então, são as estratégias evolutivas para sobreviver a um ambiente de pressão, né? No caso, eles vivem num ambiente muito seco, que particularmente em determinada parte do ano não tem uma quantidade de alimento ou de outros recursos para conseguir se manter vivo, né? Então eles acabam tendo essa hibernação, entre aspas, porque não é esse o termo, né? Essa hibernação forçada, né? Eles se forçam a baixar o seu metabolismo para aguentar esse período de estiagem, esse período de baixa de recursos.
Ô, eu posso fazer uma pergunta doida aqui? Que se ficar muito ruim, a gente nem coloca ela no episódio. Mas assim, recentemente a gente tava discutindo na sala de aula. Não lembro o que a gente chegou em biologia. E eu me achando a graduando em biologia, porque eu faço parte do projeto, né?
Nossa. Ô, Carol, mas você sabe, né? Você sabe que você é mais bióloga do que muito biólogo por aí, né?
E aí, a pergunta doida, porque assim, você tava falando disso, né? Eles conseguem fazer isso por conta de estratégias evolutivas. Em que... Eu não sei nem como colocar a palavra, mas em que lugar isso fica armazenado? Isso vai passando, tipo... Essa coisa biológica de eu consigo fazer isso para sobreviver a isso. Faz sentido a pergunta? Tipo, como, sabe? Tipo, é porque a gente, ser humano... A gente tem muito, muito disso de... Assim, não sei, a gente é muito diferente dos bichos. Então, a gente aprende a fazer as coisas. Sei lá, minha mãe me ensinou a escovar os dentes. Mas a mãe do bicho não ensinou ele a baixar a temperatura a 7 graus, entendeu? E as coisas não foram na cabeça.
Então, Carol, essa é uma pergunta excelente. Excelente, de verdade. De verdade. E não vai cortar do episódio, por causa que isso abre margem para uma discussão muito interessante aqui. Eu acredito que eu e o Carlito tem muita coisa para falar, sabe? Mas isso é exatamente o que a gente espera da seleção natural, sabe? Quando muitas pessoas acham que sobrevive quem é mais quem tem mais filho na seleção natural, mas na verdade sobrevive o indivíduo que é mais adaptado. O indivíduo que é mais adaptado, ele consegue comer mais, ele consegue se reproduzir mais e, consequentemente, passar essas características para frente, né? A gente pode notar que uma das características evolutivas que esses lemures teve foi justamente a capacidade de baixar o metabolismo dele durante esse período do ano. Então, quando a gente fala de evolução, a gente tem que notar também esses detalhes, sabe? A evolução ela é muito perspicaz, mas ela seleciona todos os indivíduos que têm características que o favorecem, né? Ele pode ser o mais forte, ele pode ser o líder do grupo, mas se ele não tiver essas características, é capaz dele sobreviver. Eu mando um exemplo do Lembre Rato. Se ele não tiver essas características para sobreviver a um ambiente que é de extremo estresse para ele e totalmente contra a vida, ele não consegue deixar seus descendentes, sabe? E um indivíduo que nem sempre é o mais forte, é o mais bonito, é o bambambam da área, ele consegue se reproduzir e ainda assim passar essas características para frente, né? Então, isso a gente tem como uma das provas da seleção natural. Quando um lemre, ele lá atrás, ele desenvolveu uma linhagem de lemre, desenvolveu esse tipo de característica de entrar em torpor, e foi passado e que é mantido até hoje, a gente pode recomparar com outras linhagens e ver que e as outras linhagens também têm características que fizeram que ele evoluísse para o que ele é hoje, né? E você citou o exemplo humano, essa também, né? Você falou que a mãe ensina para o filhote, essa também é uma característica que define seleção natural, né? Você só chegou nisso, do tamanho que você tá, porque sua mãe te ensinou a fazer comida, a lavar uma roupa, a cuidar de um machucado, sabe? E provavelmente, se você tiver filhos, você vai passar essas características para os seus filhos, sabe? Um indivíduo que, por exemplo, tem você e um irmão, né? Se sua mãe tivesse ensinado isso para o seu irmão, isso para você e não para o seu irmão, sabe? Ele ia chegar na idade adulta, não ia conseguir fazer nada, e supostamente ele ia morrer de fome, por exemplo, porque não consegue fritar um ovo, sabe? Então, né, você estaria mais adaptada ao meio para sobreviver, e ele não. Então, consequentemente, se você viesse reproduzir, você deixaria mais filhos, e esses filhos passariam o que você ensinou para eles, para os filhos deles, sabe? Conseguiu entender, Carol?
É legal frisar que o Matheus ele fez só analogia, tá? A gente não fica programado no nosso gene que
exatamente.
A gente
precisa
escovar o dente antes de dormir. Foi só uma analogia que o Matheus fez. A gente tem várias diferenças de comportamento. Então, esse comportamento que a nossa mãe ensina e tudo mais, é comportamento aprendido, que a gente aprende depois, né? O comportamento do lembre de entrada em torpor é um comportamento inato. Então, está programado durante gerações de lembres a entrar em torpor quando o ambiente muda. Então, metabolicamente, assim, ele sente as diferenças de temperatura. Então, o corpo está programado para entrar em torpor quando chega em certa temperatura. Então, é algo inato. Pode falar, Matheus.
E é interessante notar que até nos animais de cativeiro, né, eles estão programados para ter esse tipo de comportamento, né? E também é interessante notar em alguns outros animais, que nos ursos, por exemplo, em cativeiro eles não hibernam, né? Porque eles têm uma abundância de alimento o ano todo, sabe? Então, o meio influencia essas espécies, né?
Por exemplo, um bicho desse que o coisa muda, o meio muda, e aí ele entra nesse topor. Se ele estiver em cativeiro, isso não... Para de rir, Carlita, que merda!
É bonitinho!
Se ele estiver em cativeiro, ele não vou fazer, foda-se.
Então, se ele não tiver as características do local dele, né? No caso, eles são de Madagascar. Nesse período em Madagascar tem uma baixa de temperatura ou tem uma seca muito grande, né, que faz que o metabolismo dele seja estimulado a entrar em torpor, né? Se você manter uma faixa de temperatura, provavelmente ele não desenvolve, ele não expressa esse torpor, né? Ele não expressa essa característica justamente porque o corpo dele vai entender que vai ter alimento, vai ter recursos para que ele consiga se manter, que ele possa se manter sem entrar nesse período, sabe? Então, é algo muito plástico. Apesar de que se você mantém uma espécie em cativeiro, o mais ideal seria você fazer com que ela expresse todos os comportamentos que ela expressaria na natureza, né? Então, abre margem para uma discussão até interessante, né? Que para zoológicos estimularem, centros de conservação também estimularem esse comportamento natural das espécies.
Uhum.
Voltando aqui para frisar o negócio, a gente comentou, a Carol perguntou no começo, onde que ele fica na cadeia alimentar. Então, fora essas jiboias, né, que o Matheus comentou, a sanzinha, pô, o bicho é comido por coruja, por mangusto, por civeta, por fossa. Então, cara...
É o espetinho dos lêmures, cara, né?
Ele é o espetinho.
Ele bota, é muito fácil de comer esse lêmure, fica a dica.
A fossa
se você
pega
é de Madagascar e tá ouvindo a gente, muito fácil comer.
Se você for ressuscitar em algum animal, por favor, não ressuscite no lemur e rato em Madagascar.
Você tá na merda, cara.
A Jiboia ouvindo falando... a gente no Spotify, falando, é verdade.
Pô, se a Jiboia ouvir, eu vou ficar feliz, cara.
Eu coloquei assim, eu falei, puta, ela
tem orelha. Ai, mas fazendo adendo, as Jiboias, elas não escutam, né, propriamente dito, mas elas sentem a vibração ao seu redor, né? Elas se orientam. A gente que é humano, a gente tem a tendência a comparar os sentidos muito com os nossos, né? Nos humanos e nos demais primatas, o melhor sentido é a visão, né? Mas no caso delas, é o olfato, porque ela tem um órgão especializado, né? O órgão de Jacobson, no céu da boca. Ela tem aquela língua bífida, onde ela joga a língua para fora, pega as partículas de cheiro no ar e transforma aquele odor direcionando ela, né? Algumas serpentes têm a fosseta loreal ou fosseta labial, depende do gênero do animal ou da família do animal, né? Mas elas não escutam, elas sentem as vibrações local e elas seguiam primariamente pelo cheiro.
Falando dos súditos do Rei Julian, eu consegui identificar pelo menos um gênero lá dos súditos que a gente
tem. Apresentando, né? Sua Alteza Real, nosso ilustre Rei Julian III, autoproclamado Senhor dos Lêmures, etc, etc, viva todo mundo.
Se não, se for falar de todos os sustos, a gente fica aqui com 90 espécies de lêmures. E aí o episódio fica com 3, 4 horas. Então, bora lá. Eu consegui identificar ali, principalmente, o gênero Varecia. E aí a gente tem Varecia variegata e Varecia rubra, que é o lêmure vermelho. Varecia rubra, que é acho que é o mais bonito que tem. Vocês pesquisem, joguem aí no Google, Varecia rubra. Que vocês vão... Vou até mandar aqui no chat do podcast aqui, ó. Varecia rubra e Varecia variegata. Puta, bichinho show de bola. O Varecia rubra, ele vive, como todos os outros lemos, em Madagascar. Todo mundo lá, todo mundo de boa. E eles habitam principalmente as florestas tropicais ali da península de Mazoala, que fica... Putz, deixa eu pesquisar aqui. Vai ficar mais... joga Mazoala lá, que vocês vão ver que é um parque nacional de Mazoala. É um lugar simplesmente maravilhoso. Eu não sabia nem como explicar isso. É um parque nacional muito bonito, e é lá que a gente encontra principalmente esses lemures. Que é ali, a península de Mazoala é um dos principais focos dos esforços de conservação em Madagascar. Então a gente tem aí uma biodiversidade absurda, que tem os lêmures marrons, os aiais vivem lá, os lêmures brancos. E aí, esses primatas, a existência deles ali foi uma das principais razões para ter criado esse Parque Nacional de Mazoala ali, acho que na década de 90. E, cara, é simplesmente maravilhoso esses lemures. Lemures preto, branco, o variegata, o Varecia rubra. O Varecia rubra, ele tem esse nome, né? Por conta do cabelinho vermelho que ele tem, cor de um vermelho ferrugem, né? Que margeia tudo ali a parte do rosto e vai até as costas, faz até umas costeletas ali do bichinho. Ele é um bicho muito bonitinho. E... essa pelagem dele única é a razão pela qual muitos consideram os lêmures vermelhos como os mais bonitos que existem. Então, os lêmures, esses lêmures têm em média de 60 centímetros de comprimento, as fêmeas tendem a superar os machos, e aí esses lêmures, eles têm garras especializadas no segundo dedo do pé, que elas são usadas para escovar os pelos deles, os pelos longos. E aí tem uma outra coisa muito interessante, eu até fiz um fio disso no Twitter, que esses lêmures, eles pegam... miliápoda. Eles pegam esses miliápodas, que eles têm algumas toxinas, e eles simplesmente mordem para eles ficarem doidões. Porra. Então os lêmures simplesmente se drogam. E é show de bola, porque eles ficam todos grossos.
É show de bola.
É, tem o documentário
Proerd, né? Uma pasta.
É, episódio do Lemur e do Proerd lá, velho.
Imagina, o Proerd não faz efeito nem aqui no Brasil, vai fazer lá em Madagascar, em Mazoala.
Ai, Deus amado.
E aí, cara, show de bola, tem um documentário da BBC que chama Primates, que mostra, tem um trecho que mostra exatamente os Lemur se drogando. É a parada mais divertida que vocês vão ver. É muito bacana.
E aí, tirando o milhapura do bolso assim, falando, quer dar um tapa?
É, eles vão no beco, né? Eles vão na pracinha de noite.
Compra com ai ai, aquele olhão arregalado assim, fala assim, é. Você quer ter, você quer ter uma viagem interessante?
E ao contrário do que de alguns outros lembros aí de Madagascar, né? Eles vivem em grupos. Eles se juntam, né? Em áreas grandes, em algumas partes da floresta que são maiores, eles chegam a alcançar 32 animais juntos. E aí, em florestas pequenas, eles chegam até 5 indivíduos. E eles compartilham uma área comum, né? Os bebês ficam em um lugarzinho e aí acontece briga ocasionalmente. A sazonalidade também de onde eles vivem também afeta o sistema social. Então, durante a estação chuvosa, isso é muito bacana. Os grupos maiores, eles se formam à medida que a comida se torna mais abundante, o que acontece em vários primatas mundo afora. Inclusive, aqui no Brasil, a gente chama isso de fissão e fusão, né? E aí, eles se dispersam à medida que os alimentos se tornam mais escassos na estação seca. E ao contrário dos outros lêmures, o Varecia rubra, ele pode se separar de um grupo maior e formar grupos menores enquanto forrageiam. Então, isso não é comum entre vários lêmures, mas sim no Varecia. E aí, outro Varecia que a gente tem, que é a Varecia variegata, tem uma coisa muito bacana, que todo mundo aqui já deve ter visto, a árvore do viajante. Ela está sendo uma árvore muito ornamental em condomínio, em áreas nobres. Então, joga aí no Google, gente, árvore do viajante. Deixa eu ver se eu tenho o nome científico dela aqui. Ravenala madagascarensis. Árvore do viajante. E essa árvore, ela é polinizada por uma única espécie de lemur, que é o lemur, a Varecia variegata. Cara, show de bola, show de bola. Então a gente vê... Árvore de condomínio. Então, é muito diferente. Aí a gente vê como a coevolução atuou ali pau a pau com os lêmures e a vegetação para que ocorra esse tipo de especificação, cara. Então, putz, é muito, muito, muito bacana. E aí, falando um pouco sobre a comunicação deles, eles são muito vocais, né? Então, diferente de alguns lembres que tem alguns displays de visuais, mas eles são muito vocais e eles saltam tipo, de uns latidos. E a vocalização transmite uma série de mensagens completamente diferentes, né? Eles têm mensagens de alarme para alertar outros membros de predadores próximos, como as fossas e tudo mais. Quando eles estão procurando comida, as vocalizações ajudam quem está muito distante, sabe, quem está moscando, a se manter junto. Então, putz, é muito bacana essa percepção, essa comunicação que eles têm, sabe? E eles também se comunicam por cheiro. Então, os grupos são identificados pelos cheiros produzidos pelas glândulas, né, que eles têm na região das costas.
Mas, Carlito, você sabe me informar se... Eles também têm variações de vocalização de grupo para grupo ou de território para território, né? Parte diferente da ilha. E igual eles têm diferenças de cheiro para grupo para grupo?
Eu não vou saber te dizer isso aí. Eu vou ficar te devendo. Cada macaco é uma vergonha.
Vai gravar o episódio e não leu tudo que podia sobre o bicho.
Mas existem algumas espécies. Algumas espécies. Sim. Que tem essa variação. Por isso que me veio a questão na cabeça, sabe?
Mas. Os gibões têm sotaques. Então, a vocalização dos gibões do norte é diferente da vocalização dos gibões do sul, mesmo sendo da mesma espécie. Há populações diferentes têm vocalizações que dão algumas variáveis.
Tá legal essa ideia.
É bacana, a gente pode fazer sobre isso, sotaque dos Digimões. Dá pra falar bastante coisa, que bacana. E aí, falando um pouco sobre os hábitos alimentares, o que ele come? Como eu falei lá, eles têm essa coisa de polinização, né? Então, principalmente fruta, néctar, pólen. Durante a estação seca, quando tem menos comida, eles comem algumas folhas e sementes. Quando eles se alimentam de néctar das flores, eles polinizam, Madagascar inteira de onde eles vivem. Então, assim como todos os primatas, a dispersão de sementes e a polinização é um dos papéis ali excepcionais para esses animais, né? Enquanto a predação, cara, é fossa. A fossa ali, ela é o valentão de Madagascar. Então, todos lembram que eu vou falar aqui, o predador é a fossa. Então, você vê ali, o lembro de tá moscando, a fossa vai lá e começa
que é a encher fossa? O saco dele.
A fossa. Fossa, ela é um parente muito próximo do mangusto, né? E da civeta. É como se fosse um mangusto gigante que teve uma adaptação muito grande para uma vida arborícola. Cara, é um bicho que parece um vira-lata caramelo misturado com gato.
Vamos lá. Vira-lata caramelo misturado com gato.
É muito verdade. Doido.
Ele tem uma vibe meio onça parda, mas ele é que nem um, sei lá, bicho estranho. Gostei.
Sim. Evolutivamente ele está mais próximo, as fotos estão mais próximas dos mangustos e das civetas, né? E é interessante notar que por ela ter ficado isolada em Madagascar, ela conseguiu ter um tamanho maior. Durante a evolução dela, ela teve um tamanho maior. E a especialização dela de predação em lêmures, né? E para pegar um lêmures, não tem que... Você vê, é um bicho que não pula muito, extremamente agitado, sabe? Então, para ela ter um sucesso no que ela evoluiu para ser, ela tem que ser muito boa, muito boa. E é um bicho que, na minha visão, é um bicho muito bonito, né? Mais alongado, ele tem um rabo que é praticamente do mesmo tamanho do comprimento do corpo, para dar equilíbrio durante as escaladas dele. Ele tem uma rotação nos tornozelos da parte de trás, e ele consegue subir e descer árvores de cabeça para baixo. É muito louco isso, cara. É muito louco você ver ela subindo uma palmeira, por exemplo. E ela tem o costume de serem mais solitárias e ter interações mais durante a época reprodutiva. Né? É um bicho muito legal, gente, sabe? Para vocês verem o que a especiação e a evolução fazem com alguns animais em ilhas, né? Completamente adaptadas para pegar animais que são muito agitados. Se você imagina que um lembra é agitado, imagina o que é uma fossa, né? Duas vezes mais.
Esses bichos, eles só existem em Madagascar? Tipo, é endêmico de lá e só tem lá?
Sim, são endêmicos de Madagascar, né? O termo endêmico é usado para animais que só existem em uma região, né? Ou em um país, né? Espécies isoladas, né? Em áreas isoladas. Eu acredito que se não fosse a barreira oceânica, as fossas seriam um dos predadores que teriam mais sucesso no continente africano, sabe? Porque elas são altamente adaptáveis, né? Elas comem praticamente tudo. Tem registro de fossa indo em vilarejo, em Madagascar, pegar galinha, sabe? Invadindo o galinheiro, é muito louco. E elas também são caçadas e elas são vistas como animais de mau agouro, infelizmente, né? Tem lendas falando que fossa entra nas casas para roubar os bebês no berço, falando que se você esbarrar com uma fossa no meio da floresta, você vai morrer, que ela tem a saliva capaz de te fazer adormecer em segundos. Então, são animais que são cercados de mitos em volta delas, né? Claro, nenhum deles verdadeiro, mas...
Ela é o quê? Porque apareceu aqui, é um felino?
Então, é um carnívoro mais próximo dos mangustos, né? Ela tem características de felinos, mas não se enquadra como, né? Ela tem a questão das garras, tem a questão do rabo alongado, as orelhas um pouco mais arredondadas, mas ela não está na família Felide, né? Necessariamente.
Mano, uma coisa, um adendo aqui. Quando você coloca mangusto no Google, aparecem muitos vídeos de mangusto e cobra se enfrentam. Mangusto enfrenta
Cara,
cobra venenosa. Mangusto enfrenta leão. Que absurdo.
o mangusto, ele só não é pior do que um bicho na terra, que é o ratel africano, o texugo do mel. O mangusto, ele pega tudo, cara. Ele pega nádega, ele pega passarinho, ele pega. Velho, ele. Eu acho que se ele vivesse na água, ele seria o predador perfeito, sabe? É um bicho muito cosmopolita, utilizando a palavra nova de novo. É um bicho extremamente muito cosmopolita. Vive principalmente em savanas e florestas áridas, né? E com características de florestas áridas. E, cara, extremamente adaptado. Extremamente adaptado. É um mesopredador incrível, cara. Ele é o melhor no que ele se propõe a fazer.
Nossa, conheci muitos bichos novos hoje. Que absurdo. Texugo do mel, nunca tinha visto. E ele também. Texugo do mel, matador de cobra peçonhenta. Eu gostei
Cara,
desse título.
o texugo do mel, o ratel africano, ele é um outro bicho que, cara, é incrível, sabe? Ele é da família Mustelide, a mesma família onde tem o carcaju, que é o Wolverine, né? E também tem as lontras, as ariranhas, os furões, os ferrentes, esses animais que as pessoas têm em casa. E, cara, como todo mustelídeo, ele é o capeta na terra. Cara, é um bicho extremamente adaptado, extremamente forte, né? E o texugo do mel, ele tem uma característica que ele tem uma pele muito grossa, né? Então, e ele tem uma alimentação praticamente especializada em serpentes peçonhentas, sabe? E as serpentes acabam picando eles, sabe? Só que a pele deles é tão grossa que não tem efeito. Não tem efeito, sabe? Então acaba que eles conseguem matar uma serpente antes dela ter inocular a peçonha neles. E, cara, tem vídeo deles enfrentando leopardo, vídeo deles enfrentando leão. Cara, e é um bicho baixinho e porreta, velho. É incrível, incrível.
Pancada na cabeça, bichinho.
Pancada da cabeça, velho.
Cara, é surreal você trombar com um bicho desse. Tanto que tem no jogo Far Cry 5, eu acho que você sai na porrada com um
Sim, você tá na
mustelídeo, não
porrada.
sai?
Sim, é um bicho sinistro, cara, por causa que ele é mega rápido. E se você não matar ele, você se lasca, mano. Sabe? Tem potencial pra te matar.
Então, voltando aqui pro finalzinho ali do Varência, né? Falar do estado de conservação dele. Ele é um bicho que, infelizmente, está criticamente ameaçado. Então, o que sobrou dele ali naquele parque nacional precisa ser conservado. E vamos agora para o último lêmure da nossa lista, que é o famoso Rei Julia. Vai, Fernando, roda a vinheta
O maior.
Acho que ele é um esquilo.
Bem-vindos, gigantes bocós. Desfrutem de todo o meu esplendor.
Esquilo, pode crer.
É, o maior.
Saudações, Bocós.
Simplesmente o pai de todos os queers do mundo. O maior.
Meu Deus. Então, bora lá, gente. Puta, eu adoro a frase que o rei Julian fala assim, que é levanta a morte, não fica perto dos pés do rei.
Levanta, morte, não fica perto dos pés do rei, tá bom?
Eu sempre me pergunto quando ele fala isso. O morte não para de largar do pé dele. E aí todo mundo conhece essa frase, que é do nosso querido rei Julian, lá de Madagascar. Então, bora lá, né? E para falar do rei Julian, a gente vai de novo pro sudoeste de Madagascar, que vocês viram que a gente tem uma concentração bem grande, né, de lemures ali no sudoeste. Existe uma explicação geológica para isso, mas que não cabe falar aqui agora, porque é extremamente complexa.
É, cabe um pouco. Eu acho que vale a pena, sim.
Cara, é que a história geológica de Madagascar é muito complicada. A gente precisaria aí de um. Eu não vou saber explicar todos os pontos exatos, então vai ficar muita ponta solta para a fitofisionomia maluca de Madagascar. Então a gente explica isso em outro episódio. A gente pode fazer um episódio sobre a história evolutiva dos lêmures. E aí eu falo sobre todas as radiações, adaptações, os lêmures extintos, né? E aí a gente fala aí sobre a fitofisionomia maluca de Madagascar, que é um lugar que a gente tem bastante árvore doida também. A gente tem uma variedade vegetal, cara, excêntrica demais. Então é um lugar muito maluco, parece estar num lugar alienígena.
Então e fica a ponte para o próximo episódio, né?
Fica a ponte para o próximo. E aí a gente vai ali nas margens dos rios ali, que fica na região sudeste, né, onde a gente encontra esses macaquinhos que ganharam o coração de milhares e milhares de pessoas com Madagascar, que virou o astro, que virou um personagem assim, que é excêntrico, um personagem que ao mesmo tempo que ele comanda os lêmures, ele mata os homens, que mais que ele faz? E
é extremamente arrogante.
Né?
E assim como o rei Julian, eu também não gosto dos homens.
Quem é que gosta?
E aí, cara, eles são encontrados ali em florestas, tanto de arbusto, tanto de tocel contínuo. Eles são encontrados em todos os hábitats que têm árvores. Então, eles são uns animais assim que... Principalmente, eles são encontrados em florestas que tem muito tamarindo, árvore de tamarindo, que são bem comuns ali em Madagascar. De tamanho, eles são bem grandinhos, eles chegam o corpo inteiro varia até 46 centímetros e com a cauda ele chega a 66 centímetros, então não é um bicho pequeno, igual vocês veem a discrepância, né, do tamanho de lêmures. Então a gente tem lêmure de 9 centímetros e tem lêmure aí de 63 centímetros. E aí, cara, eles têm esses anéis grossos, bem definidos, né, pretos e brancos ali na cauda, o que dá o nome, né, lêmure de cauda melada. Eles têm uma cor facial branca, né, ele tem um contorno preto ali dos olhos, do nariz, então os olhos são meio amarelados, então fica um bicho muito bonito. Eles começam ali a acasalar lá para abril, e tem um período de gestação longuinho até, de 144 dias. E geralmente a fêmea dá à luz a um ou dois filhotes. É o comunzão aí que a gente encontra nos lêmures. E elas acasalam com mais de um macho. Existe uma alta mortalidade infantil também nos lêmures, né, de cauda melada. Por exemplo... Até 50% dos bebês, eles não sobrevivem ao primeiro ano de vida.
Cara.
Então, é bem complicado, cara, a vida dos lêmures. Era uma parada que eu fui descobrir esses dias. Eles têm uma alta taxa de mortalidade no primeiro ano de vida. E aí, as fêmeas, elas são responsáveis por cuidar de quase tudo do bando. Então, elas vão cuidar, vão alimentar, elas vão desmamar, vão ensinar os filhotes. E elas também foram observadas cuidar de filhos de outras fêmeas. Elas foram cuidando de crianças, né, alimentação e outros tipos de cuidado também. Então, uma coisa interessante no comportamento do lêmure de cauda melada é que até a fêmea mais baixa, ela ainda tem, na hierarquia, ela é mais alta do que o macho mais alto. Então, são as fêmeas que mandam. Isso acontece também nos Propithecus, nos Cifacas. No grupo dos Ubumafus, são as fêmeas.
Inclusive, o Ubumafu usado no desenho era uma fêmea, né?
Não era um... Peraí, o Ubumafu é uma espécie ou era o nome dele, Ubumafu?
Não, o Ubumafu é o nome do personagem.
Não é uma espécie, né? Tipo...
A espécie é Cifaca. A gente chama aí de Cifaca, no geral. Cifacas por causa do barulho que eles fazem quando eles pulam de árvore em árvore. É muito de volta que eles pulam de lado, na lateral.
Eu falei, meu Deus, tem mais de um.
Tem, acho que umas 7 espécies de Cifaca, cara. É muito bacana. E aí,
será que tem algum motivo para eles escolherem... Eu não sei se faz sentido, mas especificamente esse lêmure para ser o rei, será que ele é diferente dos outros de alguma forma? Ou é só, vamos escolher ele, foda-se?
Se fosse para ser rei, eles deviam ter escolhido primeiramente uma fêmea de lêmure.
Seria uma rainha,
né? Seria uma rainha, não seria bem o rei, porque os machos aí, eles não mandam absolutamente nada.
Gostei, Carlito. Mas é mesmo, Carlito.
É igual nas hienas, né? O macho
Sim, eu ia falar
é
isso.
mais alta nas hienas, ele ainda assim, ele come por último,
Ele é
ele
usado só
come a
para
carcaça da
reprodução, cara.
carcaça. É, só para reprodução. O macho da hiena, ele
Se
apanha, a
lasca,
banca
né?
que ele aguenta
Coitada. Coitada.
é surreal. E é, o show de bola dos lemures de cauda anelada é que eles vivem em grupos realmente grandes. Então, a gente viu ali, eles chegam até 20 indivíduos dentro do grupo. E ele, as fêmeas, ó, as fêmeas, olha só, elas ficam no mesmo grupo desde o momento que elas nascem, e são os machos que têm que ficar mulo de lá. Então, os machos, ali nos primeiros anos de vida, eles têm que se mover entre os grupos. Eles têm interações sociais muito complexas. Então, a hierarquia, ela é estabelecida, ainda na juventude por competições bem complicadas, cara. É uma pancadaria que rola entre esses lemures de cauda anelada que só por Deus. E aí, como eu disse, todas as fêmeas são dominantes. A fêmea com a classificação mais baixa, ela ainda é a mais alta na hierarquia social do que o macho com a classificação mais alta. Então, os carinhas sofrem com isso, hein? Rola também a ideia de podcast aí, por um outro episódio. As diferenças sociais dentro dos grupos de
Dos
primatas,
lembres.
né?
E tem essa
Dos
diferença
lemures de
social
várias
até nos nossos primatas, né? A gente pode ver. Eu acho que o primata que é mais bondoso com os indivíduos, né? Entre aspas, por favor, são os muriquis, né? Que tem a questão de eles não brigarem, eles resolverem tudo com a maior pacificidade do mundo, né? Se eu não me engano, são as fêmeas que migram dos grupos, né, Carlito? São os machos.
Nossa, eu acho que são as fêmeas, se eu não me engano, mas aí eu vou estar chutando porque eu realmente não lembro. Não lembro
Então,
mesmo.
depois a gente revisa quando a gente for gravar um episódio sobre o Muriqui,
É, a
né?
gente faz uma errata, a gente coloca na descrição do episódio, tá, gente? Porque agora realmente eu não vou conseguir saber essa informação. E aí é bacana porque muita gente acha que também os bonobos são extremamente pacíficos. Só que, cara, às vezes tem encontros de bonobos, o encontro entre grupos é relativamente pacífico. A gente não tem tanta briga assim, mas as disputas internas podem se tornar bem violentas. E o pessoal é zoado, né? Porque eles tentam ficar encontrando eu sou mais parecido com o bonobo, sou mais parecido com o chimpanzé. O pessoal chama o bonobo de macaco hippie, né? Então, o macaco do amor. Só que, cara, tem registro de bonobo comendo antílope.
Porra, maluco,
Então.
você postou isso, eu fiquei em choque, sabe? Porque eu realmente achava
Antílope,
que o
cara.
bonobo era um bichão hippie, paz e amor, resolvia tudo transando.
Não.
Mas não, cara, a gente esquece que ele é o parente mais próximo do chimpanzé, né? E que todo mundo sabe, o chimpanzé é o primata mais lazarento que existe. Ele é extremamente beligerante, ele resolve tudo com pancada, ele caça, sabe? Eu acho que ele é o mais próximo do que seria a nossa sociedade sem lei. Sem as leis, sem as questões morais envolvidas, sabe? Acho que o ser humano seria muito parecido, e agiria muito parecido com um grupo de chimpanzés.
Então, isso é muito complicado de falar, porque a gente sempre tenta atribuir as nossas características violentas a um determinado grupo. Só que existe a possibilidade da violência humana ter surgido,
Independente.
separadamente, independentemente do chimpanzés. Então, a gente não tem só características chimpanzés, a gente precisa lidar com o nosso chimpanzé e nosso bonobo interno, porque, querendo ou não, a gente compartilha 98, 99% do genoma. Só que os seres humanos, a gente tem que lembrar que a gente tem aí uma diferença aí de milhões de anos de evolução. Então, a violência ela pode ter surgido separadamente dos seres
Sim,
humanos.
aquilo. A evolução ela não é algo quadrado, né? Existem algumas
Ela não é
características
linear.
que. É, existem algumas características que são herdadas lá de trás, mas também são características que surgem independentemente em dois grupos diferentes, né? Mesmo grupos aparentados. Então a gente tem que parar um pouco de pensar como se fosse algo mais quadrado, né? E ver que são vários pontos diferentes.
E aí, voltando, pegando o fio aí para voltar pro Lemur do Caldanelada, o que o Varessa é específico de comida? Cara, o rei Julian come de tudo. Ele come fruta, folha, caule, flor, aranha, teia de aranha. Ele come camaleão, ele come lagarta, pássaro. Nada escapa do cardápio desses bichos. E ainda assim, eles são predados pelas fossas. Elas vão aí se tornar um nome recorrente sempre que a gente for falar de lêmure, tá, gente? Nenhum animal escapa da fossa. Nenhum lêmure escapa da fossa. E aí, todas as espécies de lêmures, elas têm esse papel fundamental de dispersão de sementes também. Só que o Lemurcata, o Rei Julian, ele tem um papel muito mais especial. Porque pela visibilidade que ele teve, reservas foram criadas especificamente para o Lemur de Caldanelada. Então, que rei que ele seria se ele não ajudasse a galera, né? Eles melhoraram a economia de Madagascar por conta da. Então, eles são uma atração comum para o ecoturismo na parte da região sul e sudeste do país, que é extremamente pobre, né? Por conta de diversos fatores. É um lugar extremamente seco que vive várias flutuações, né, climáticas que deixam escassez de alimento. E aí os lêmures, eles têm essa possibilidade, né? Eles têm esse. Eles contribuem para o ecoturismo, né, nessas regiões. E para finalizar, cara, os lemas eles são os primatas vivos mais velhos do planeta. E isso é muito show de bola. Eles são criadores da floresta e proteção. Cara, lemures são incríveis. Então, o povo Magalxe ali, eles têm muita sorte de ter os lemures como principais animais. E muitos conservacionistas concordam que o ecoturismo é uma coisa que pode garantir a sobrevivência dos lêmures em Madagascar. Por mais que tenham maneiras e maneiras de ser feito o ecoturismo, eles sim têm auxiliado bastante ali na conservação desses lêmures. E eu acredito que a gente tenha finalizado todos os lêmures que a gente tinha proposto ali no começo. Não sei se ficou alguma coisa solta, cara. Mas
qualquer
eu
dúvida,
acho
manda uma
que
DM, sabe? Para qualquer um
qualquer
de
dúvida
nós
pode
aqui,
a
ou
gente
manda uma DM no Cada Macaco, que a gente explica
vai
direitinho.
abrir agora a nossa caixinha no Catarse para você mandar um podcaster para Madagascar. Então, assim, qualquer colaboração entre 10 e R$ 15 até, sei lá, R$ 500 já ajuda. A gente está
Ou se
doidinho para
quiser comprar a passagem logo, né?
Aí a gente pode fazer um. A gente pergunta diretamente para os lemures envolvidos se a vocalização deles é diferente, há uma variação, porque tá difícil pesquisar.
Qualquer dúvida, gente, pode mandar o um e-mail no Cada Macaco, chama na DM do Twitter, chama no na DM lá do Instagram, que a gente vai sempre tentar responder, tá bom? Que a gente não conseguir responder lá, a gente responde no próximo episódio. A gente abre ali os e-mails e responde. E falem aí pra gente que macaco que vocês querem no próximo episódio, que filme que vocês querem que a gente explique no próximo episódio, porque ó, tem macaco de sobra no mundo pra gente falar, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui. Um abraço, obrigado por terem ficado aí 1h25 falando sobre os lemures de Madagascar. E
E
até
ouvindo as
semana que
minhas
vem.
perguntas sem noção, porque eu não entendo nada de nada, mas.
Sem noção, não. Perguntas incríveis e extremamente
Bem embasadas.
bem embasadas. E
Agora
é
dá
isso,
tchau, né?
gente. Até uma próxima.
Tchau, gente.
Falou, pessoal. Até mais.
Remexemos muito, eles remexem muito, você remexe muito. 3, 2,